A confirmação das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, nesta quarta-feira, encerrou 10 dias de buscas marcados por muitos mistérios e angústias. Também foi um período para apontar relações entre as tragédias e as políticas antiambientalistas e anti-indigenistas do governo de Jair Bolsonaro. É o que fez um dossiê divulgado nesta terça-feira, dia 14, sobre a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, principal entidade de proteção aos povos originários do país. Violações aos direitos indígenas e perseguições a servidores, como o próprio Bruno, constam no documento produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, e pela INA, Associação de Servidores da FUNAI. Leila Saraiva, assessora política do INESC e uma das autoras do dossiê, comenta o esvaziamento vivido pelo órgão.
A falta de priorização também da política indigenista é um problema antigo, a gente vê no orçamento do órgão que sempre foi enxuto, mas nunca antes a FUNAI trabalhou contra os indígenas como agora. Nunca antes a estrutura do principal órgão indigenista do país se transformou tanto em advogada de interesses alheios e inclusive opostos aos dos povos indígenas. Hoje em dia, a estrutura da FUNAI foi capturada por uma política anti-indígena.
Um dos destaques do dossiê é a radiografia da gestão do delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, à frente da FUNAI. Uma relação conflituosa desde o início, em 2019. Foram compiladas reduções de orçamento e de efetivo, nomeação de militares para cargos-chave e perseguição sistemática a funcionários e lideranças indígenas consideradas inconvenientes. Um diagnóstico compartilhado pela deputada indígena Juênia Wapichana, da Rede de Roraima.
Agora me preocupa mais ainda pela insegurança dos servidores públicos que estão aí desaparecendo, que estão aí dando sua vida. E uma terra indígena maior no país, como Yanomami e a outra, Vale do Javari, uma tem 8 servidores especialistas para lidar com essa situação e outro tem 14. Então é um número insuficiente de recursos humanos.
Leila também relata a penúria da situação para as equipes que atuam localmente.
Das 39 coordenações regionais, a chefia apenas de 2 é ocupada por servidores de carreira. 6 são pessoas que não tiveram nenhuma experiência com a administração pública. Né? A gente tem 5 policiais, militares ou federais, vários, e o restante todo é militar, né? Assim, então, isso demonstra como que esse aparelhamento chega, né? E é uma promessa, né, que a presidência da FUNAI chegou a fazer para ruralistas, de dizer, nós vamos colocar gente ali que vai atender ao interesse dos senhores.
Criada em 1967, a FUNAI atualmente é abrigada no Ministério da Justiça. Está no papel legal da Fundação fazer valer os direitos dos povos indígenas, sem deixar de observar e respeitar seus costumes, línguas, crenças e tradições. Para isso, a FUNAI sempre contou com uma articulação complexa entre as comunidades tradicionais, muitas delas isoladas, o poder público, as universidades e algumas entidades não governamentais. O indigenista Gunter Francisco Loebens, do Conselho Indigenista Missionário, se queixa da ruptura dessa lógica.
Não existe um diálogo, de fato, a FUNAI fechou as portas não só para o CIMI, mas também para outras organizações e para o próprio movimento indígena. E agora o caminho é tentar, via Ministério Público, via a própria Justiça, obrigar o órgão indigenista do governo a fazer o seu papel de proteção territorial dos povos indígenas.
A falta de amparo e de recursos, de acordo com o documento, tem facilitado a presença de garimpeiros, madeireiros, caçadores e narcotraficantes em terras indígenas, assim como o aumento de conflitos e da violência. Lacunas como essa tornam necessárias organizações independentes como a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, que exerceu papel importante nas buscas por Dom e Bruno. Loeben comenta os riscos e as ações adotadas.
A presença aí de invasores significa não só o risco de um confronto direto, de massacres, né, mas também de transmissão de doenças contagiosas. Então o risco é muito grande, né? E até em função disso que a Univaja criou essa equipe de vigilância que o Bruno estava apoiando, né?
A reportagem entrou em contato com a FUNAI, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria. Parlamentares de oposição acreditam que a repercussão internacional é um fator decisivo para alterar o curso dos acontecimentos. Joênia reforça.
É necessário realmente repensar no que realmente a FUNAI hoje está sendo utilizada. Se é para justificar uma política anti-indígena ou é para cumprir um dever constitucional.
De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.